E no assunto da política de hoje, nosso convidado Reginaldo Dias, historiador, tem uma série de obras publicadas sobre política, política local, regional, sempre está aqui conosco para discutir o tema sobre política. Ontem, inclusive, esteve aqui discutindo sobre o novo centro, o trabalho que ele vai lançar interdisciplinar com outras áreas sobre a história do novo centro. Mas hoje o nosso assunto aqui é eleição municipal, eleição deste ano, mudanças nas regras eleitorais para o Poder Legislativo, por exemplo, né? Em relação à composição de chapas para o processo eleitoral. Para prefeito, como será para o Poder Executivo? Em uma reportagem que Reginaldo Dias deu em um informativo online, ele coloca que é possível que a gente tenha um número significativo de candidatos. Reginaldo, antes de mais nada, bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia aos amigos da CBN.
Você comenta, inclusive nesse artigo, de que é possível que este ano nós tenhamos uma oportunidade de quem quer entrar na política. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso.
Eu, aproveitando aí o evento da inauguração do terminal, em que foi homenageado o ex-prefeito Saíde Ferreira, eu estava pensando, né, e essas coisas a gente consegue enxergar melhor retrospectivamente. A gente tem na eleição, na história política de Maringá, o ano de 88 como marco da renovação política. Foi quando foi eleito o prefeito Ricardo Barros, candidato mais jovem a ser eleito, e que tinha um grupo chamado Renovação Política, porque ele percebia que havia uma mudança de guarda na política maringaense. E depois que ele venceu, isso ficou muito claro mesmo, porque havia uma geração que perdeu o espaço e uma outra que estava assumindo a tocha, né? Só que olhando retrospectivamente, essa mudança começou em 82, não em 88. Começou com a eleição do Said Ferreira, que abriu um período novo na política, porque a geração que disputava o mando político da cidade, ela mais ou menos ela se completa em 82, com a saída do João Paulino da prefeitura. O João Paulino foi candidato a vice-governador em 82, não voltou a ser candidato a prefeito. O Adriano Valente, que havia sido prefeito, exerceu o mandato até 82. O Silvio Barros, o pai do Ricardo e do Silvio II, faleceu em 79. Então, de modo que em 82 já há uma campanha de renovação, de formação de uma nova elite dirigente da cidade, politicamente. E o Said foi o primeiro a ser eleito, né, para suceder o João Paulino. Isso se acentuou em 88, mas começou em 82, né? Mas o que nos interessa, né? Talvez não esteja claro ainda, mas esta eleição de 2020, ela tem um alto potencial de renovação política e de formação de quadros dirigentes para a próxima geração. Porque eu não quero aposentar ninguém antes do tempo, né? Mas ela tende a ser uma eleição de mudança de guarda política. Evidente que isso, nós tendo um prefeito candidato à reeleição, então você tem um efeito já limitado nisso que eu estou dizendo, porque o prefeito, quando concorre à reeleição, ele tende a ser favorito, né? Se for um prefeito bem avaliado, como é o caso do prefeito Ulisses Maia, então esse fato deve ser considerado. Mas como é uma eleição em dois turnos, então o efeito reeleição, ele se esgota agora, em 2020. Se o prefeito Ulisses Maia foi reeleito, então ele não disputa a eleição em 2024 para prefeito. Então aqueles que se cacifarem politicamente em 2020 saem com vantagem na disputa de 2024.
Teriam plantando para colher depois.
Isso, então é uma eleição que pode ser de colheita, porque não se descarta que haja uma surpresa. Maringá tem história de surpresas eleitorais, mas é no mínimo uma campanha de preparar o terreno para um voo mais alto daqui a 4 anos ou daqui a 2 numa campanha para deputado, porque os quadros políticos mais densos de Maringá, muitos não disputam o poder local, né, diretamente. Então veja o deputado Enio Vec, que foi candidato 2 vezes a prefeito de Maringá, chegou em segundo lugar nas 2. Ele não disputa mais a campanha para prefeito. Deputado Nishimori não disputa. Deputado Ricardo Barros, ele foi prefeito de 88 a 92, exerce um mando político, mas ele diretamente não disputa. Não sei se a ex-governadora Cida Barros vai disputar, né? Seria um quadro denso, né? O ex-prefeito Silvio Barros também seria um quadro denso a disputar, mas de qualquer maneira, né? Isso tudo é incógnita ainda. Então nós temos assim, um cenário de muitos candidatos novos mesmo, que se lançam à política, alguns eventualmente exercendo um mandato parlamentar, mas que se apresentam para disputar o poder local. A Prefeitura de Maringá.
Reginaldo, eu vou pegar um pouco a eleição de Ricardo Barros em 88, que você tocou nesse assunto. Aí você me corrige, você é um especialista nisso, vou lembrar um pouco de que ele era a pregação da ruptura. Ele vinha de uma pesquisa, inclusive, que ele estava lá atrás e, de repente, ele teve uma subida fantástica e venceu a eleição de forma surpreendente, com o discurso de ser jovem, de ser renovação, por mais que fosse filho de um político tradicional da cidade, que vinha de uma ligação com um político tradicional. E esse perfil de quem vem hoje para entrar na política, como é que ele é? Como é que a gente pode definir esse novo líder que entra com o discurso de superação dos velhos líderes? Como é que ele se apresentaria?
Isso, há um paralelo sim, porque hoje há uma exaustão com a política. Hoje tem vantagem o político que fala mal da política, né? Eu estava vendo uma entrevista do Thiago Valenciano com você, ele comentava isso, ele tem toda a razão, né? É. Então isso dá dividendos políticos, você mesmo sendo político, criticar a política, porque o eleitor está exausto dos vícios da política. Em 88, o Ricardo Barros liderava um grupo de jovens que tinham aspirações políticas, e o grupo era da renovação, então eles tinham essa percepção da mudança de guarda. E, de fato, o candidato Ricardo Barros começou com 1%, talvez até menos, né? E por méritos próprios, e também por uma circunstância conjuntural de desgaste dos candidatos vistos como favoritos, então ele soube articular um discurso e se apresentar como candidato viável e ganhou a eleição de 1988. Né? Uhum. Mas ele aliou, é importante perceber, ele aliou a renovação com a tradição. Porque o grupo dele era de pessoas, filhos de pioneiros, de empresários, muito respeitados em Maringá. O vice dele era o Willy Taguchi, cujo pai era vereador havia 6 mandatos. Uhum. Né? E ele era filho de prefeito. Até durante a campanha ele associava muito a imagem dele, isso num efeito televisível, com o rosto do pai, o Silvio Barros, que foi um prefeito de 72 a 76. Então, ao mesmo tempo que ele oferecia renovação, ele também apresentava uma segurança de que eles eram uma renovação dentro de uma tradição política. Porque não há uma ruptura completa, né, na política. Isso foi eficiente. Agora, sim, há um sentimento de mudança na população. E citando o nosso amigo Thiago Valenciano, uhum, ele mesmo fala que nós temos uma conjuntura de instabilidade política no Brasil que tende a se acentuar durante 2020. Nós não sabemos ainda o impacto da temperatura nacional nas campanhas municipais e em cada município em particular. Então, existe um grau de instabilidade no ar, na conjuntura, e existe um desejo de renovação política. Renovação de lideranças e de métodos de ação política. Então, os candidatos que souberem captar e traduzir, porque não é fácil traduzir, e convencer o eleitor de que ele é o rosto dessa renovação, terão vantagem. Eu só não tenho a receita de como fazer isso.
Tá, mas muitos candidatos, a gente vai ter muita gente se candidatando. Você calcula que a gente vai ter um número recorde de candidatos?
Desde 88, que é a primeira campanha plenamente pluripartidária, porque a de 82 ela foi pluripartidária, mas ela teve uma dinâmica bipartidária entre o PMDB e o PDS, a ex-Arena, né? Então nós temos de 8 a 9 candidatos de lá para cá, já é bastante coisa. Na última houve 8 candidatos. Alguns são mais competitivos, outros não, mas eles se apresentam, são 8 candidatos, né? E por causa da mudança da legislação, que coibiu a coligação em chapas proporcionais, então algumas legendas serão compelidas a lançar candidatos próprios. Não é uma condição sine qua non, porque você pode se ligar, eu posso lançar uma chapa proporcional ligada a um candidato majoritário, a prefeito, né? Mas é um estímulo, sim, a que haja mais candidatos a prefeito, e não vai ser surpresa nenhuma se passar de 10 o número de candidatos dessa vez, né? Isso pode ser visto como uma vantagem para o eleitor, que vai ter mais opções para escolher, mas talvez pulverize o debate também. Mas como é uma eleição em 2 turnos, então na eventualidade de alguém não ganhar no primeiro turno, então você tem pelo menos um afunilamento para clarear melhor as ideias sobre as opções que ficaram para o segundo turno.
As regras mudam para o legislativo. A gente tem mudanças, inclusive, que levam, chegou a se cogitar uma reportagem da CBN, de formar um chapão entre vereadores para tentar se manter dentro do poder legislativo. E a gente sabe que o Poder Executivo e o Poder Legislativo sempre fizeram campanhas, por mais que separadas, vereadores e prefeitos, na tentativa de criar uma convergência para uma administração municipal, ainda mais em segundo turno, que já foi eleito vereador, pensa muito que vai ser o prefeito. Como é que vai ser esse ano?
Recomenda-se, não é uma fórmula infalível, mas recomenda-se que o candidato a prefeito tenha chapas fortes de vereador na sua base, porque o prefeito não consegue falar com os 400 mil eleitores, habitantes, né? Então, cada chapa de vereador, ela vai estar bem ramificada nos bairros, então é uma forma de você atingir o eleitor duplamente pela campanha do prefeito e do vereador somada à do prefeito. Não é uma fórmula infalível, ela funcionou. É o que se recomenda fazer. Ela funcionou quando? Na campanha do Silvio Basso em 2004, de 2008, do Pupim de 2002. Não funcionou porque houve um fator conjuntural diferente na eleição do Ricardo Basso de 88, não funcionou na campanha do José Cláudio de 2000 e nem na do Ulisses Maia de 2016, quando fatores conjunturais interferiram. Então alguém que não tinha esse exército de candidatos acabou sendo ganhando a eleição para prefeito, assumindo com uma bancada minoritária na Câmara. Mas recomenda-se fazer isso, né? Você pode fazer e não dá certo, mas se você fizer, a chance de ganhar, a meu juízo, aumenta, né? E ao mesmo tempo, os vereadores, eles gostam de estar linkados a uma chapa viável de prefeito. O que que acontece? Se o seu candidato a vereador, o meu candidato a prefeito é fraco, o meu eleitor quer votar em mim e um candidato que eu não apoio. Aí o candidato a vereador acaba estimulando que o eleitor faça essa combinação e fragiliza a campanha do prefeito. Por isso que esse jogo é importante, ter um candidato a prefeito viável e uma chapa de vereadores robusta também e competitiva.
Rapidinho, para a gente fechar, existe a possibilidade de renovação de um legislativo?
Ele é sempre alta. Eu fiz dois livros sobre a Câmara de Maringá e a taxa de renovação ela é quase sempre de 2/3. Significa que dos 15 votariam 5. Na última eleição, conferi antes de sair de casa, votaram 4 de 15. Então foi mais do que 2/3. E sendo que um desses era suplente, que era o Mariucci, né? Só que como votaram vereadores que tinham ficado fora da outra legislatura, como o Rossocal e o Altamir e o Fogueteiro, então a percepção de reeleição foi alta, mas não, ela foi menor que 1/3. Então, historicamente é alta, né? Se mantiver a média, 5 votarão. Mas não será surpreendente que neste quadro de uma expectativa de renovação, a renovação seja mais alta do que 2/3, ou seja, menos de que 5 voltarão para a Câmara.
Reginaldo, muito obrigado por essa conversa aqui na CBN.
Estou sempre à disposição, Gilson. Obrigado.
Conversei com o Reginaldo Dias, professor de História da Universidade Estadual de Maringá, também é autor de uma série de obras sobre política, falando inclusive da política local, da política municipal, e é um dos nossos comentaristas de política constantemente com a gente falando sobre esse tema.